Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Estoques de banco de sangue estão no limite e o EMEPAR faz apelo aos doadores. Secretaria de Saúde estuda implantar barreira sanitária para o litoral. Na hora de presentear as crianças, saiba como escolher brinquedos seguros, educativos e também divertidos. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma frente fria atua no Paraná nesta terça-feira e, de acordo com a previsão do CIMEPAR, ventos nas áreas leste e sudeste com umidade do mar, principalmente até a região dos Campos Gerais. Com isso, mais nuvens na região central e leste e algumas chuvas fracas durante o dia. Nos demais setores, mas principalmente ao norte, perto de São Paulo, algumas chuvas ou temporais no período da tarde. A temperatura máxima prevista para Maringá é 27 graus, em Jacarezinho 31 graus, Jaguariaíva 22 graus, em Guaíra e Foz do Iguaçu 32 graus, Pato Branco 30, Guarapuava 21 graus, Cascavel 29, Curitiba deve ficar em torno dos 19 graus e Paranaguá 26 graus. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, já sofreu bastante impacto da pandemia durante todo o ano de 2020 nas doações de sangue. Com a proximidade das festas de fim de ano, período em que tradicionalmente diminui a doação de sangue, a situação ficou ainda mais crítica. De acordo com a diretora do EMEPAR, Liana Andrade Labres de Souza, o estoque dos bancos de sangue está próximo do limite. Por isso, ela fez um apelo para que as pessoas não deixem de fazer as doações nesse período.
Estou aqui para solicitar que os paranaenses realizem um agendamento e venham fazer as suas doações de sangue, porque nós estamos realmente necessitando. Nossos estoques estão dentro do limite mínimo, com um atendimento apenas para 2 a 3 dias, dependendo do hemocomponente. Então nós temos necessidade, principalmente dos tipos O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Nesse período de férias, período de festas de final de ano, há uma necessidade maior porque os doadores acabam viajando e esquecendo de fazer a sua doação. Então eu peço para que realmente as pessoas façam um agendamento e compareçam às unidades.
O EMEPAR é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. Quem quiser e puder doar, o processo está sendo feito por agendamento. Todas as pessoas que estiverem bem de saúde, que tenham entre 18 e 59 anos, podem doar.
Estaremos abertos em todos os dias. Algumas unidades estarão fechadas apenas dia 24, dia 25, que é feriado, dia 31 e dia 1º, mas a grande maioria estará aberta. No site da Secretaria Estadual de Saúde, tem todos os horários de atendimento das nossas unidades da Hemorrede.
Mais informações pelo telefone 0800-645-4555. 0800-645-4555. O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, disse que o governo do estado estuda a possibilidade de implementar barreiras sanitárias nas estradas paranaenses para medir a temperatura e orientar os viajantes sobre os riscos da pandemia. Ele deu declarações à imprensa sobre essa possibilidade nesta segunda-feira, mas garantiu que não quer impedir as pessoas de se deslocarem. Na última sexta-feira, durante o lançamento da Operação Verão Consciente, voltada para o litoral do Paraná e praias fluviais do interior do estado, Beto Preto também comentou que a barreira sanitária é uma das medidas que vem sendo analisada pela pasta, além de outras para garantir mais segurança da população em relação à Covid-19.
Nós estamos trabalhando nessa hipótese junto com a Secretaria de Segurança Pública. Temos essa possibilidade aí no radar. Vamos aguardar mais alguns dias, mas é possível que tenhamos novidades sobre isso na semana que vem. Agora, eu insisto, né? O ir e vir do cidadão está garantido. Nós temos que garantir isso. Agora, quem tem a temperatura, quem tem tosse, sintoma, qualquer sintoma de vírus respiratório, necessita passar por uma avaliação. Muito melhor fazer isso antes de sair de casa e se deslocar para uma temporada de praia, por exemplo. Então, essa estratégia também está no nosso mandato, já estamos dialogando com a segurança pública e talvez possamos ter novidades aí nos próximos dias.
E uma startup que oferece serviços gerais abre cerca de 200 vagas para profissionais de Curitiba e região. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
Uma startup que oferece serviços gerais abriu cerca de 200 vagas para profissionais de Curitiba. As vagas são para profissionais especialistas em hidráulica, elétrica, pintura, limpeza, reparo de ar-condicionado, entre outros serviços. Trata-se de uma plataforma chamada Trider, que funciona com um aplicativo de carona. Os profissionais se cadastram e o aplicativo oferece os serviços aos clientes que procuram alguns desses serviços. A empresa afirma que oferece incentivos para a capacitação dos profissionais e cursos profissionalizantes. Para se candidatar às vagas, é preciso se cadastrar no site trider.com.br. Trider.com.br. A Receita Estadual editou nova norma de procedimento administrativo que amplia até o final de dezembro a vigência do cancelamento de inscrições estaduais de empresas do regime normal e das enquadradas no Simples Nacional. O prazo anterior encerrava em outubro. A norma estipula ainda que os procedimentos serão retomados em 1º de fevereiro e, de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a medida serve para evitar que os contribuintes paranaenses, tanto do regime normal quanto do Simples Nacional, precisem justificar eventual ausência de movimento durante o período de pandemia ou que tenham que formalizar perante o fisco a paralisação das suas atividades. A decisão atende à solicitação das entidades contábeis paranaenses. Mais informações em fazenda.pr.gov.br. Repetindo, fazenda.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
O governo do Paraguai determinou o toque de recolher no país a partir desta segunda-feira até o dia 10 de janeiro. A medida proíbe a circulação de pessoas da meia-noite às 5 horas da manhã em todo o Paraguai, inclusive em Cidade do Leste, que liga o país ao Brasil pela Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu. O objetivo dos novos protocolos sanitários é evitar o avanço da Covid-19, principalmente com a chegada das festas de fim de ano. A Ponte da Amizade foi reaberta em outubro e isso permitiu a entrada de estrangeiros no Paraguai. As exceções para o toque de recolher valem para os dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nessas datas, a restrição de horário é válida da 1 hora da manhã às 5 horas da tarde. O governo paraguaio proibiu ainda a venda de bebidas alcoólicas das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Nesse horário, a comercialização é permitida apenas para locais gastronômicos. Encontros familiares podem ter até 12 pessoas, incluindo as que moram na casa, conforme a nova determinação. Segundo o documento, piscinas, spas e praias de acesso público não poderão ser utilizados. Foz do Iguaçu, cidade que faz fronteira com o Paraguai, segue o decreto do governo do Paraná, que determinou o toque de recolher das 11 horas da noite às 5 horas da manhã. A lei que proíbe fogos de artifício com barulho em Curitiba entrou em vigor neste domingo. A regra foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Rafael Greca em 2019, mas o texto previa entrada em vigor apenas um ano após a publicação em Diário Oficial. Segundo o texto da lei, fica proibida a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto com efeitos de tiro, tanto em locais fechados como em áreas abertas, públicas ou privadas. Os fogos luminosos com efeitos visuais, sem tiro, permanecem liberados. Segundo a Prefeitura, a proibição beneficia animais, idosos e crianças portadoras do transtorno do espectro autista. A lei prevê a apreensão e destruição do material que infringir a lei. Um decreto deve ser publicado nos próximos dias com as multas a quem desrespeitar a regra. Os valores vão variar de R$ 5.300 a R$ 18.000 de acordo com a intensidade dos fogos, não interrupção do foguetório e reincidência. A fiscalização será responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Guarda Municipal. Fique agora com os destaques do José Ville para a área econômica.
Economia.
O cooperativismo deve seguir crescendo após a pandemia, porque as soluções coletivas são mais procuradas nos momentos difíceis. Esta é a análise do professor Mauri Alex de Barros Pimentel, que dirige a área financeira do Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo. Na visão do professor, quando os serviços procurados não são encontrados no mercado tradicional, as soluções surgem nas ferramentas coletivas. E ele resume o cooperativismo como um grupo de pessoas com objetivos em comum, dando acesso a ferramentas ou serviços para outras pessoas. Um exemplo está no cooperativismo de crédito durante a pandemia, que teve um crescimento de 48% na carteira de crédito de pessoas jurídicas, representando quase o dobro do setor financeiro. Hoje, no Brasil, há cerca de 400 cidades que têm apenas uma cooperativa como a única instituição financeira. E o sistema cooperativista divide melhor a renda e gera desenvolvimento. A chegada de cooperativismo de crédito em pequenas cidades ajuda na liberação de recursos e no crescimento do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, explica o professor Mauri Alex de Barros Pimentel. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, saiba como escolher presentes para as crianças que sejam seguros, educativos e divertidos. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.